A Polícia Civil confirmou hoje que elucidou as investigações dos assassinatos de neta e avó em Jataizinho, crime que aconteceu no dia 22 de março deste ano. De acordo com informações da delegacia responsável pelas investigações, João Vitor Rodrigues, 24 anos, confessou o crime e foi preso preventivamente de forma imediata. Segundo ainda o delegado Vitor Dutra, da cidade de Biporã, o jovem revelou detalhes totalmente compatíveis com os laudos periciais em seu depoimento. No crime, a avó e a neta de 12 anos e a mulher de 49, dona Marley Gomes e Ana Carolina Anacleto, foram encontradas mortas com as mãos amarradas, amordaçadas sobre uma cama no quarto da residência. A polícia militar também foi acionada e, ao chegar no local, encontrou até uma mensagem de desculpas escrita na parede, aparentemente com o sangue das vítimas. Naquele momento, o autor do crime, ele pedia desculpas à mãe e ao menino chamado Marcos, que seria um amigo de infância, filho da dona Marley e tio da Ana Carolina. Vamos aos detalhes com o delegado Vitor Dutra de Oliveira.
Veja, como eu falei para vocês, houve uma confissão do crime. Essa confissão é uma confissão técnica, uma confissão que foi dada com detalhes que só a pessoa que esteve no local do crime ela poderia ter esses detalhes que foi dado em confissão. A própria mãe dele, que buscou a delegacia, relatando que ele confessou para ela o crime, e ela não aceitava essa situação. A motivação inicial, segundo a confissão dele, foi patrimonial. Ele teria entrado na residência para fazer um roubo, um furto. Chegou a entrar lá na residência e acabou que, após ter medo de ser reconhecido, executou as vítimas.
Depois do crime, doutor, ele fugiu do local, voltou para a casa dele, ficou convivendo normalmente ali no bairro. O senhor tem essas informações?
Veja, ele voltou para casa após a prática do crime, de madrugada, segundo o relato, em volta de 3 a 5 horas da manhã, quando ele teria voltado para a residência. Ele dormiu, fingiu que nada tivesse acontecido. No outro dia, encontraram os corpos e ele permaneceu por ali. Veja, as investigações iniciaram, logo em seguida, a maturação em vários depoimentos, como eu disse, 37 depoimentos foram tomados durante as investigações, começou a surgir essa suspeita dele por causa dessa vida pregressa. Ao analisar a vida pregressa dele, a gente vê crimes compatíveis com o que foi descrito na confissão dele. Por exemplo, ele, quando menor ainda, com 16 anos, ele entrou na residência e entrou em luta corporal com vítimas. Ele tem uma ficha extensa em crimes patrimoniais quando menor, e estava cumprindo pena quando maior pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o relato e a confissão, não foi uma situação planejada. Ele acabou planejando posterior à execução, ou seja, ele planejou a limpeza do local do crime. É tanto que é também compatível com esse interrogatório que houve uma dificuldade imensa. A Polícia Civil levou equipamentos de última geração para coleta de digitais e essas digitais não foram localizadas no local de crime. Por quê? Porque houve essa limpeza, como ele mesmo relatou em depoimento. Ele usou perfumes da vítima para limpar ali toda a área que ele teria tido tocado de acesso para que ele não fosse identificado. A menina frequentava a casa deles, brincava com sobrinhas deles, e quando da execução do crime de roubo, ele chegou a amarrar as vítimas antes, ele ficou com medo ao sair, de ser reconhecido pela menina, porque a voz dele ali, ela frequentava a casa, e ele, como foi dito, ele tinha amizade com Maicon, que é um dos filhos da vítima, que na verdade ele é conhecido na comunidade como Marquinhos, e daí esses nomes que foram escritos, ele pedindo desculpa à mãe dele, segundo o relato que ele falou, e pedindo desculpa ao Marcos, seria um amigo dele, que é filho da vítima. A própria mãe, ao ele ligar para ela, ele estava detido, como eu falei, ele saiu de portaria, da cadeia de açaí, acabou que cometendo o crime, ele voltou para a carceragem, E de lá ele fez uma ligação para a mãe, confessando o crime, dizendo que não estava mais aguentando esse peso e tal, e acabou que confessando a mãe, a própria mãe procurou a delegacia dizendo que não aceitava esse tipo de situação, porque ela não tinha nada a ver. Porque assim que a gente chega no local do crime, a gente já vê que há uma compatibilidade com do depoimento dele, do interrogatório dele, da confissão, com a cena do crime. O que é que acontece? Ele dá detalhes de que ele pegou um balde, né, esse balde era velho, realmente era velho, estava meio, inclusive, rachado. Ele acaba aqui pulando a janela da vítima para ter acesso à casa. As vítimas estavam dormindo, ele acaba subtraindo algo em torno de R$100 da bolsa da vítima que estava ali na sala. E após essa subtração, ele resolve, como ele falou, dar uma limpa na casa, para que pudesse subtrair mais coisas. E aí é quando ele acorda a vítima, ele amarra elas na cama e tenta tranquilizar elas, dizendo que posteriormente vai liberar elas, né? Aí quando ele está saindo do crime é que ele, segundo ele relata, ele, para que não fosse reconhecido, como eu falei, e não, ele, segundo ele também, para que ele não fosse cobrado na comunidade, porque ele ia ser cobrado por roubar lá na comunidade dele, ele acaba aqui decidindo a execução das vítimas para que ele não fosse reconhecido.
Doutor, então foi ele que acordou as vítimas, né? E tem uma ordem, ele explicou quem que ele matou primeiro, depois o senhor pode divulgar isso ou não?
Veja, segundo o relato, ele pegou a mãe da vítima, a avó da vítima, perdão, da menina, teria executado primeiro, teria colocado a menina dentro do banheiro para que ela não presenciasse a execução, colocou ela na cama, posteriormente ele executou a menina, também com golpe de faca, na região do pescoço.
Doutor, agora ele é uma pessoa, no depoimento que ele deu para o senhor, uma pessoa fria. Como é que ele fez esse depoimento? Ele se arrependeu? Como é que foi? Como é que ele falou para o senhor? O que o senhor pode analisar do que ele falou para o senhor?
Veja, pelo que ele falou, ele está bastante arrependido pela situação, né? Inclusive ele relata que escreveu aquilo ali pela vergonha que ele tinha da mãe, né? Por a mãe tá sabendo que ele cometeu esse crime, né? Ele tinha, segundo ele, o maior medo dele era em relação à mãe, porque ele o que ele falou ali, a mãe dele não ia aceitar, e ele ama muito a mãe, e isso aí que teria motivado inclusive a confissão dele.
Mas ele estava bastante tranquilo, né, doutor?
Inicialmente sim, posteriormente ele se mostrou bastante arrependido pelo crime.
Doutor, eu queria que o senhor falasse a respeito do Reginaldo, né? O motivo dessa prisão dele, o que vocês entenderam na época, encararam como suspeito mesmo, foi uma questão de proteção?
Veja, a questão do Reginaldo, como vazou um vídeo, né, pessoal? No começo da investigação, vazou um vídeo ele por volta de meia-noite, aproximadamente, passando numa filmagem de uma conveniência que é praticamente do lado da casa da vítima, e ele ali, o vídeo é muito ruim, ele está na posse de duas coisas ali que podem ser interpretadas como uma faca. Não teve como a gente estabelecer se era realmente uma faca ou não, porque a imagem é de péssima qualidade. Então a população já julgou que ele era culpado do crime, né? Lixou ele na rua, né? Mas pela investigação ele não tinha nem capacidade de escrever, a gente acabou que percebendo também que a coordenação motora dele era muito ruim, ele não teria como matar aquelas vítimas ali daquela forma que foi e organizar a limpeza toda pela característica até física e coordenação motora dele.
Com a confissão, a prisão preventiva de Reginaldo Aparecido dos Santos, conhecido como Javali, foi revogada. O homem chegou a ser agredido pela população que acreditava que ele, o Javali, seria o autor do crime. Desvendado, então, o latrocínio, roubo seguido de morte na cidade de Jataizinho. Repórter Evandro Ribeiro.